A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o médico Maicon Freitas, que é especialista em medicina do esporte. Doutor Maicon, boa tarde. E aí eu queria lhe fazer já duas perguntas de início. Pedir para o senhor fazer sua auto-apresentação. Quem é o médico Maicon Freitas? E especialista em medicina esportiva. Que especialidade é essa? Explique um pouco para a gente a respeito da especialidade da medicina esportiva. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi. Boa tarde, os ouvintes. Primeiramente, já gostaria de agradecer o convite de estar aqui e poder falar um pouco sobre esse elo, né? Medicina, saúde, esporte. Primeiro, me apresentar, né? Sou o Maicon, sou campoformosense. Fiz uma pós-graduação em medicina do exercício em São Paulo. Vim para Campo Formoso para poder cuidar um pouco da saúde, né, da população de uma forma geral e também da saúde dos nossos atletas, né? A medicina esportiva, ela tem justamente esse intuito. É uma especialidade médica que ela tem o principal objetivo cuidar da saúde do atleta de uma forma geral, mas também de promover a saúde através do exercício físico. Quando eu falo sobre a saúde do atleta, às vezes o ouvinte em casa pode até se perguntar assim, mas eu não sou atleta, como é que isso vai me beneficiar, não é? Mas o atleta, por definição, ela é aquela pessoa que faz qualquer tipo de exercício físico, mesmo que de forma recreativa. Então você aí que está ouvindo, que pega o seu tênis, que vai fazer sua caminhada ali no final de tarde, ou que vai fazer seu exercício de musculação na academia, você é considerado atleta e você precisa também de cuidados com a sua saúde.
Ou seja, não é um atleta de alto rendimento, ou de performance, ou um atleta profissional, mas não deixa de ser um atleta. E aí eu aproveito e acrescento ainda mais. Para aquela pessoa que já de início, para aquela pessoa que de repente diz, mas eu não sou nem atleta, eu não faço nem essa atividade que o Dr. Marco falou, nem uma caminhada, o que é que o senhor diria já para essa pessoa então?
Bom, para essa pessoa que está aí, né, no sedentarismo, aí para essa pessoa eu já venho com a proposta de que ela mude o estilo de vida, né? O exercício físico, ele tem diversos benefícios para a saúde, independente da faixa de idade, independente do gênero. Então, praticar exercício físico, independente se você nunca praticou na vida e você vai começar a praticar agora, só vai te trazer benefício.
Ou seja, a pessoa, ela nunca praticou, mas independentemente da idade, ela está ouvindo lá a nossa entrevista aí, a gente conversando com o senhor aqui, e aí ela diz assim, olha, eu estou ouvindo aí, acho que é importante. E aí qual deve ser o primeiro passo que ela deve adotar?
Bom, o primeiro passo vai ser procurar saber como está o status de saúde daquela pessoa, né? O paciente, ao iniciar uma atividade física, ele não deve só colocar ali o seu tênis, a sua roupa e sair achando que tudo aquilo ali vai trazer benefício, sem saber como que o corpo tá, né? Então, exames, aqueles exames mais simples, exames que a gente pede dentro até do posto de saúde, já servem para ajudar a identificar algum tipo de comportamento anormal, seja no metabolismo do açúcar, seja na pressão, seja no nível do colesterol. E exames simples do coração, né, como um eletrocardiograma, também já vai nos dar um direcionamento muito bom sobre a saúde inicial desse paciente. Se for um paciente ali, um atleta iniciando, né, na jornada, que já tem algum histórico, que já tem algum nível de doença, algum comprometimento, aí esse daí a gente entra de uma forma mais minuciosa, já começa a fazer umas investigações a mais para poder ajudar ele da melhor forma.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com um médico especialista em medicina esportiva, o Dr. Maicon Freitas. Eu vou trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Doutor Maicon, vamos falar sobre emagrecimento. Qual a forma mais correta de perder peso e ter um emagrecimento correto?
Bom, o emagrecimento é um dos principais questionamentos que eu tenho dos pacientes, né? Uma das grandes procuras que eu tenho em consultório são para processo de emagrecimento. Eu sempre procuro fazer esse elo entre o emagrecimento e o exercício físico. O exercício físico, ele vai atuar no processo de emagrecimento como se fosse um coadjuvante, né? Ele não vem como o principal fator. Não adianta eu falar que só com exercício físico você vai atingir ali o seu resultado de perda de peso, porque você não vai precisar ali dos ajustes alimentares, de tudo bem ajustado. O emagrecimento, ele pode ocorrer de diversas formas, né? Dentro da medicina esportiva, a gente traz para que esse emagrecimento seja da forma mais saudável possível. Durante a perda de peso, é interessante que você mantenha a massa muscular. Quando a gente está ali num processo de perda de peso, de processo de emagrecimento, acaba que junto com a gordura existe aquela perda de massa, e aí essa perda de massa, ela tem que ser minimizada. A massa muscular hoje, ela é grande responsável pelo nosso gasto energético diário, é responsável por manter um corpo um pouco mais, né, atraente visualmente falando. Então, a medicina esportiva, ela entra no processo de emagrecimento junto, principalmente com essa manutenção de massa magra, com esses ajustes que são necessários para poder manter aquela pessoa tendo capacidade de realizar o exercício. A gente já conheceu algumas pessoas que dizem que durante o processo de emagrecimento acabam ficando muito sem energia, muito fraco, sem a disposição de fazer o seu treino, e isso daí muito por conta dessa perda de massa magra.
Doutor, sobre a interpretação que as pessoas têm quando praticam exercícios físicos, as atividades, e elas não conseguem emagrecer, ou seja, tem aquela frustração. Por que isso acontece? A pessoa se queixa: eu treino, mas minha pança continua do mesmo tamanho. Vou botar logo o termo popular. Eu continuo com essa pança, ou seja, faz a caminhada, mas chega à noite, toma cervejinha, come dois pães ou come um macarrão e vai dormir. Por que isso acontece?
Exatamente isso daí que você está falando. O exercício físico, né, como eu falei agora, ele vai ser um coadjuvante. Né? Se a gente for pensar ali em super-heróis, o Batman, ele tem a ajuda do Robin. Né? Então, o exercício físico, ele é como se fosse o Robin do emagrecimento. O processo alimentar, ele vai ser, sem dúvida alguma, o principal fator para um emagrecimento saudável. Não adianta nada o paciente se matar na academia, fazer atividade física 2-3 vezes ao dia, se em casa ou até na rua o comportamento alimentar dele envolve esses alimentos que não são nem um pouco saudáveis, né? Os alimentos que são muito cheios de caloria. Acontece que, por mais que ele gaste a sua energia, que ele tenha toda aquela disposição para fazer o exercício físico, ele acaba compensando tudo através da alimentação, e no final da semana, quando a gente vai fazer esse balanço energético do que foi gasto e do que foi consumido, acabou que ele consumiu muito mais calorias do que gastou.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o médico Maicon Freitas, especialista em medicina esportiva. E aí, aproveitando essa pergunta do Marconi, existe aquele que é atleta, que, claro, tem todo o acompanhamento, tem nutricionista, nutrólogo, endocrinologista, e tem aquela pessoa que pratica atividade física tranquilamente e não está muito preocupado com alto rendimento, mas está preocupado em manter uma boa estrutura, está preocupado em manter-se bem fisicamente. E pegando essa colocação que o Marconi fez aí, mas que abusa no dia a dia dos produtos industrializados, que abusa, Marconi falava da cerveja, que abusa, todo dia quer comer uma feijoada. Quer dizer, ele não precisa deixar de comer, mas ele precisa fazer de forma ponderada, de forma equilibrada, né, doutor Maicon?
Isso, o equilíbrio, ele é a chave de tudo, né? A gente não vai cobrar performance nem desempenho de um atleta recreativo da mesma forma que a gente cobra de um atleta profissional, daquela pessoa que busca, almejando, né, chegar a níveis profissionais. O que eu falo pro paciente que ele é recreativo, que ele não está tão disposto a abrir mão de tanta coisa, é que ele coloque na balança ali tudo que ele gasta, não só falando em consideração ao exercício, mas do tempo dele, do esforço, financeiramente falando, para que ele jogue aquele resultado que ele está planejando alcançar, tudo no lixo por conta de um final de semana, ou de uma sexta-feira, ou de uma saidinha à noite, né?
O senhor tem experiência de trabalhar com com o cidadão comum? O senhor atende um dos postos de saúde aqui do município de Campo Formoso, e também aquela visão de trabalhar com o atleta de alto rendimento. O pessoal acha que Campo Formoso não tem, mas tem muita gente aí nas mais diversas áreas esportivas que hoje está participando de muitas competições. Quem é mais difícil de lidar? É o atleta ou o cidadão comum, na hora de sentar com o senhor, de conversar, de planejar, inclusive com outros profissionais também?
Os dois são igualmente difíceis de lidar, né? Cada um por uma competência distinta, né? O atleta de elite, muitas das vezes ele não está tão preparado para abrir mão e para seguir algumas coisas que são muito à risca. Ser atleta de elite não é fácil, né? E hoje a gente tem vários aqui no município. Quem tiver a possibilidade de conversar com um pouquinho deles vai entender que a rotina deles é muito puxada, é algo assim que é muito fora do padrão mesmo. E para o paciente do consultório também tem a teimosia, tem aquele paciente mais velho que vê assim: ah, mas a vida toda toda eu vim fazendo dessa forma? Por que é que eu preciso mudar agora? A vida toda eu comi de tudo. Por que que agora eu tenho que parar de comer isso ou diminuir comer tal outra coisa? E aí, igualmente, né, não tem como separar qual dá mais trabalho, porque os dois acabam dando muito trabalho.
Eu vou só, Marconi, para acrescentar aqui uma coisinha, uma observação, é porque vai passando, à medida que a idade vai chegando, eu vou usar um termo que a minha filha usou, o metabolismo já não é mais o mesmo, né? Nós estamos conversando aqui com o médico Maicon Freitas, e aí aproveitando que o senhor falou da idade aí, melhor idade, vamos usar assim, exercício físico na terceira idade e a importância.
Bom, o exercício físico na terceira idade, ele é extremamente importante. Como você pontuou agora, à medida em que a gente vai envelhecendo, o nosso metabolismo ele vai mudando, então a forma com que o nosso corpo usa energia e como ele transforma essa energia muda. É, facilmente, qualquer pessoa que estiver me ouvindo vai entender que quando ela era mais jovem, o corpo era diferente, os músculos eram diferentes, as dores que sentem eram dores diferentes, e o exercício ele vem para diminuir essa perda, né? Não vou falar aqui pro ouvinte idoso que quando ele começar a fazer exercício ele vai voltar a ter a força que ele tinha quando tinha 20 anos, porque ele não vai, mas com certeza ele vai ter um futuro muito melhor, né? O exercício físico ele vem para ajudar na perda da massa muscular que vai ocorrer durante o envelhecimento e a perda óssea, então, que são as principais preocupações do idoso. Se a gente for pensar hoje no idoso, o que o idoso mais busca é autonomia, né? É ter aquela condição de fazer suas atividades de casa, é de ter a sua autonomia para poder tomar um banho, para poder ir na feira comprar suas coisas, isso no supermercado, e o exercício físico ele vai ser o importante aliado para alcançar, né, esses objetivos.
Marconi.
Doutor, sobre reposição hormonal, essa situação ela acontece geralmente direcionado para a mulher. A mulher hoje é que busca mais um conceito para reposição hormonal.
Esse é um assunto bem polêmico, né? Eu diria que hoje em dia eu tenho tanto busca de homens quanto de mulheres para reposição hormonal. E por ser um assunto muito, muito polêmico, né, eu acabo que deixo essa reposição hormonal por conta de algumas especialidades. Embora a medicina esportiva ela age ali, né, dentro da pontuação dos hormônios, ajustando o que possa ser ajustado de forma natural, quando entra num processo de reposição, eu indico que a pessoa busque um endocrinologista para que faça essa reposição e que realmente tenha esgotado todas as possibilidades de poder fazer de forma natural. Tem muitos homens que me procuram aí porque percebeu que a testosterona ali no exame baixou um pouquinho, quero, né, ganhar performance, quero ficar com um corpo mais bonito, será que é interessante que eu faça aí uma reposição hormonal? Na maioria das vezes nem é interessante. Quando a gente ajusta ali sono, alimentação, estresse, já é o suficiente para poder elevar esses níveis de testosterona. Já na mulher, né, a mulher ela busca muito também por conta de uma busca de um físico. A gente tem aí hoje evidência científica suficiente para comprovar que mulher ela não necessita de reposição hormonal, exceto em alguns casos onde tem efeitos colaterais ali dessa diminuição muito abrupta. E aí eu mesmo oriento que ela busque um profissional, né, que seja competente e que seja responsável quanto à saúde dela.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje, há 1 hora e 33 minutos, com o médico especialista em medicina esportiva, Dr. Maicon Freitas. Tem uma pergunta do ouvinte aqui, ele diz o seguinte, olha, pergunta aí para o doutor, quem toma Monjaro, mas não faz dieta e nem atividade física, quais são os riscos para a saúde?
Bom, riscos para a saúde, assim, e diretamente não vai ter nenhum. O que você vai ter vai ser uma diminuição do seu progresso. Quando a gente faz uso de medicamento que favorece o emagrecimento, né, com essas canetas emagrecedoras, a gente precisa ajudar a caneta emagrecedora a fazer efeito no nosso organismo. Não quero dizer que aquele paciente que está tomando Monjaro, que não está fazendo nenhum tipo de atividade física, que não está fazendo uma dieta, que ele não vai ter resultado. Na maioria das vezes ele vai ter resultado. Isso daí não depende exclusivamente, né, do exercício físico e da dieta. A própria medicação ela já tem um efeito bom na perda de peso, mas ele poderia alcançar lutar mais, né? Ele poderia chegar mais longe. A gente sabe que fazer um tratamento de obesidade com essas medicações tem um custo elevado, então acaba que o paciente ele está estendendo esse seu tratamento, né? E poderia estar se ajudando em relação a realizar atividade física e ter uma dieta mais equilibrada.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta antes de passar para o Marconi aqui. A gente falando dessas canetas emagrecedoras aí, a pergunta do ouvinte, e aí tem gente que faz uso das canetas emagrecedoras, mas que também faz uso de outras medicações, de outro tipo de medicamento. Aí aquela questão da ansiedade, é aquela medicação que a pessoa está fazendo porque talvez já tenha obesidade ou porque... Enfim, são várias aí, hipertensão, muita coisa. E o cuidado que precisa ter, doutor Maico, em relação a essa combinação aí de medicação?
Cada paciente precisa ser individualmente analisado, né? De uma forma geral, o emagrecimento ele já vai trazer benefício tanto para a saúde mental quanto para a saúde cardiovascular. Então, o esperado para o paciente que está perdendo peso é que ele tenha uma redução na quantidade de medicamentos que ele vem tomando. Quando a gente pensa do ponto de vista cardiovascular, aquele paciente que já faz uso ali de 2, 3, 4 medicações para controle da pressão, à medida em que ele vai diminuindo ali a quantidade de gordura no corpo, ele vai deixando de necessitar de tanto medicamento para fazer esse equilíbrio. E a gente sabe que o emagrecimento ele é um processo que envolve muito com o psicológico. Então, grande parte das pessoas que buscam o processo de emagrecimento são aquelas pessoas que já vêm de longas tentativas, de vários anos lutando contra a obesidade. E a partir do momento que ela começa a ver resultado, que ela começa a enxergar, vestir novas roupas, e isso tudo mexe com a mente e pode ir favorecendo esse desmame dessas medicações que são utilizadas para o controle mental. Então, o benefício ele sempre vai ter. A gente só precisa ajustar direitinho em relação à quantidade das doses e os medicamentos que a pessoa está tomando.
Doutor Maico, agora a onda do momento são as corridas promovidas com algum simbolismo. Belmarx faz a sua corrida tradicional em diversas cidades. Recentemente, houve a Corrida das Esmeraldas aqui em Campo Formoso, houve em Antônio Gonçalves, Filadélfia. Quais as dicas que o senhor pode passar para aqueles que não se preparam, vão apenas no dia do evento? Oxe, eu vou lá porque meu prefeito está lá, eu vou lá para tirar foto. O deputado está lá, eu vou tirar foto. Tem um artista que vai correr, eu vou tirar foto. E depois abandona. Quais são os riscos que as pessoas têm? Eu sei que pelo menos no outro dia ele vai acordar quebrado pela caminhada, todo dolorido. Né? Porque é só coisa de momento, ou seja, para ir lá para marcar presença. Mas deve se preparar antes para estar presente nessas corridas que são realizadas com temas hoje, que é a onda do momento.
Esse é um tópico bem importante. As corridas elas têm ganhado aí cada vez mais, ano após ano, um grande destaque no meio do esporte. Hoje, a corrida de rua ela é o esporte mais praticado no Brasil, né? Passou o futebol. Nós, o país do futebol, acabamos sendo ultrapassados pela corrida, e isso me deixa feliz, né? Quanto mais pessoas praticando esporte, quanto mais atletas praticando atividade física, melhor, né? É uma resposta da população em busca da saúde. Mas ele não pode ser feito de qualquer forma, né? Como você falou, existem riscos relacionados a essas pessoas que vão ali no embalo do evento, né? Acaba, vai vir uma atração grande, vai vir um cara famoso tocar aqui, vou fazer a minha corrida. Tô há 10, 15 anos sem fazer um exame, nunca corri na vida, mas eu vou estar lá. E isso daí tem vários riscos, né? Tem riscos agudos, né? Riscos mais pontuais, como esse que você falou, o paciente no outro dia está ali todo dolorido, todo quebrado, às vezes pode, por conta da mecânica do exercício, torcer um tornozelo, torcer o joelho, acabar se afastando das suas atividades por um período mais curto, mas também tem uns eventos mais principais, relacionados principalmente ao coração. O atleta, ele precisa estar bem preparado, ele precisa conhecer a máquina dele, né? Da mesma forma que quando a gente tem um veículo, a gente faz inspeções regulares, leva ali para fazer as revisões do veículo, a gente precisa fazer as revisões do nosso veículo pessoal, né? Que é o nosso corpo. E algumas das pessoas, principalmente agora, depois que teve essa crescente da corrida, acabou indo nesse embalo. Tem um amigo que faz a corrida, uma amiga que faz a corrida, disse, eu comecei a correr, tô me dando super bem, gosto muito, o ambiente é muito legal, vamos também. E aquela pessoa acaba indo sem saber como é que tá o coração, sem saber como é que estão os exames, sem nunca ter feito um exame, e aí acaba que na corrida existe uma sobrecarga muito grande do coração, a frequência cardíaca vai a muito alto, e isso daí pode trazer sérios problemas para a saúde.
Prevenção e também tratamento de lesões.
Pronto, falando primeiro sobre o tratamento de lesões, né? Quando a gente pensa no ponto de vista do atleta, tratar lesões vai ser o principal fator para fazer com que esse atleta volte a performar. Então, dentro da medicina esportiva, uma das buscas que a gente tem em relação ao atleta é fazer com que esse atleta fique mais tempo praticando a atividade física dele e com o menor risco, né? Com os menores riscos de lesionar novamente. Quanto à prevenção de lesões, a medicina esportiva ela vai atuar basicamente analisando qual o tipo de exercício que aquela pessoa está desenvolvendo. A gente sabe que existem diversas modalidades esportivas e que cada uma delas contribui de uma forma diferente com sobrecarga no nosso corpo, né? Então, prevenir lesões para um atleta de vôlei é completamente diferente de prevenir lesões para um atleta de futebol, que é diferente de prevenir lesões de um cara que faz musculação ou crossfit ou outro exercício que envolve levantamento de peso. Então, na prevenção de lesões, o que a gente mais orienta para o paciente, para o atleta recreativo, é de que tenha um bom aquecimento, né? Que faça ali, ó, que não pule o aquecimento. Tem muita gente que chega ali, já estou aquecido, né? Vim de casa caminhando, já estou bem, não preciso pular o aquecimento, não preciso fazer aquecimento. Que tenha um controle sobre as cargas que são exercidas durante o exercício. Tem muita gente que às vezes acha que o corpo aguenta mais do que aquela carga que está ali e acaba fazendo uma sobrecarga excessiva. E os cuidados em relação com a estrutura muscular. E aí envolve tanto estiramentos quanto outros tipos de lesão, que a partir do momento que você sentiu que tem ali alguma dor, que tem algo incomodando durante o exercício, já é interessante buscar um diagnóstico, ver o que é que está acontecendo.
Aí o senhor fala no caso da dor persistente, mas e aquela dor que faz parte do exercício depois de uma longa caminhada, uma longa corrida, uma atividade de crossfit, uma atividade de musculação realmente ali, o senhor fazendo uma separação e a distinção entre essa dor e aquela dor crônica, aquela dor persistente?
Sim, essa dor que vem após o exercício, ela é uma dor que ela é esperada, ela é um processo de recuperação do nosso corpo, está fazendo com que o nosso corpo faça os ajustes necessários para que a gente realize a atividade nova de uma forma mais forte, de uma forma mais competente. Então, essa dor tardia, ela é uma dor que ela é esperada durante o exercício, mas a gente precisa ficar atento a alguns sinais. Essa dor tardia, normalmente, quando a gente inicia um processo de aquecimento, quando faz um alongamento e até mesmo durante o exercício, ela tende a desaparecer. Já aquela dor que está relacionada com alguma lesão, é uma dor que ela ocorre ali subitamente durante o exercício, então você foi pegar uma carga, foi fazer o exercício e acabou sentindo aquela dor mais aguda. Essa dor, ela precisa ser investigada, essa dor, ela não é aquela dor relacionada ao exercício. Então é algo que precisa ali suspender o exercício na hora, conversar com o profissional que estiver te acompanhando, se tiver algum instrutor, um professor de educação física, um personal, você fala, senti um incômodo aqui que não é normal, e suspende aquela atividade até você encontrar o diagnóstico.
Doutor Maico, vamos falar sobre suplementação. Não é aquela que o prefeito pede para a Câmara. É a suplementação para a medicina esportiva. Como ela trabalha no acompanhamento das pessoas que praticam as atividades?
A suplementação, ela é um tema muito recorrente no meu consultório, né? Muita gente vem em busca de orientações sobre suplementação, em busca de uma melhor performance, né? E acha que a suplementação vai ser o principal responsável por isso. Eu sou bem sincero em relação a isso com todos os meus pacientes, que a suplementação, ela vem como pequenos acréscimos para aquela pessoa. Principalmente, ela tem um impacto maior no atleta de elite, na performance esportiva de nível mais alto. Existem pouquíssimas suplementações que têm evidência científica de que são comprovadamente eficazes para elevar performance. Dentre elas tem aí a creatina, que é uma das mais estudadas, conhecidas, a cafeína, a beta-alanina, a beterraba, né, o nitrato. E aí muita gente acaba chegando assim, ah, comecei a tomar aqui uma creatina, agora eu vou desenvolver, agora eu vou ficar forte, vou crescer a performance vai voar. Mas não é bem dessa forma. A suplementação, ela tem ali um impacto que, se a gente for mensurar, vai ser cerca de 2%, de 3%. E aí ela chega para fazer uma soma, mas todo o resto é extremamente importante. Se a gente for pensar, sono é extremamente importante, alimentação é importante e descanso é importante. Não adianta nada você suplementar com 20 tipos de suplemento diferente se você dorme mal, se você não se alimenta bem, se você não tem uma boa noite de descanso, né?
Às vezes é a questão do efeito placebo, né? O cara diz, ó, tomei esse suplemento aqui, tô voando. Mas é só o psicológico, né?
Tem muito isso, porque a creatina, por exemplo, é um suplemento que ela demora para fazer efeito no nosso organismo. A gente precisa de uma saturação de creatina no organismo para que ela venha fazer o efeito desejado. Tem gente que às vezes tomou a creatina pela primeira vez ali, foi treinar e disse, já peguei mais peso hoje, já tô bem mais forte. Mas não é desse jeito que funciona. O efeito placebo acaba levando a pessoa a crer que o suplemento tá fazendo mais efeito do que poderia.
O doutor Michael, vamos lá. Eu fiz essa pergunta já em uma outra oportunidade em relação a... O senhor atende, eu falei aqui no início, ele atende na saúde do município, na rede municipal de saúde, e também atende atletas, pessoas da sociedade. E eu vi um atendimento que me chamou a atenção, foi a questão da ventilometria. Eu confesso que eu desconhecia completamente, e eu vi um monte de equipamento e máscara ali, e acompanhamento ali no programa de computador. Como é que é isso, e o que é essa ventilometria, e em quais casos ela é indicada?
Bom, a ventilometria é um exame que eu tenho desenvolvido aqui com alguns atletas que tem como principal objetivo o aumento de performance. A ventilometria, ela faz mensurações sobre o nosso condicionamento pulmonar. Então, ali eu acabo colocando uma máscara acoplada a um dispositivo, o atleta vai fazer ali a sua corrida. Ela pode também ser feita através de outros exercícios, mas preferencialmente eu faço na corrida. E aí vai mensurar a emissão de gases, a quantidade de oxigênio que foi absorvido durante aquele exercício, que foi expirado. E a partir disso tudo, a gente vai traçar ali a melhor forma, a melhor rota, junto com o treinador, para poder desenvolver mais a performance daquele atleta. Pensando em quem é beneficiado com a ventilometria, são principalmente os atletas de endurance. Então, os atletas que estão ali fazendo corrida, fazendo ciclismo, ou que fazem triatlo, né? A gente acaba definindo melhor zonas de treinamento. O atleta que faz aí de uma forma mais profissionalizada, ele tem bem conhecimento sobre o que seria essas zonas de treinamento, e a ventilometria vem nesse caminho, né? Nessa, para ajudar a performance.
Marconi.
Sobre a iniciação para atividade física, de qual forma ela deve ser feita? É simplesmente começar com a caminhada?
Bom, a caminhada pode ser um primeiro passo importante, né? Eu falo que o exercício físico não existe um melhor do que o outro, né? O importante vai ser aquela pessoa fazer o que gosta, o importante é se movimentar. Então, se você gosta de uma caminhada, se tem ali amigos ou parentes que estão fazendo uma caminhada e você deseja iniciar com a caminhada, ótimo, mantenha seu corpo movimentando, se mantenha ativo. Mas tem algumas pessoas que não gostam muito da caminhada, já preferem praticar um esporte. Então, para essas pessoas que preferem praticar um esporte, pratique o seu esporte. O quanto mais você praticar, quanto com maior frequência, melhor para a sua saúde. O mais importante é, tenha certeza de que o seu corpo está condicionado a realizar aquela atividade física. Então, mesmo que seja uma caminhada leve, mesmo que seja um esporte recreativo que não exige muito do seu corpo, passa primeiro no médico, solicita alguns exames, fala que quer iniciar uma atividade física, fala sobre o seu histórico pessoal, e aí a gente vai poder te ajudar e colocar que você faça os exercícios da forma mais segura possível.
Olha, agradecer aqui ao médico especialista em medicina esportiva, o Dr. Michael Freitas, aqui conosco nessa tarde de hoje. Muito obrigado pela sua participação aqui, trazendo então essas informações a respeito da saúde, da atividade física para o cidadão de Campo Formoso e de tantas outras cidades que estão acompanhando aí a programação da 98 FM, especialmente o Jornal 98 Notícias. Dr. Michael, muito obrigado.
Eu que agradeço o convite, muito obrigado aí por poder falar um pouquinho sobre a saúde, sobre o esporte, sobre essa conexão que os dois têm. né? Fico à disposição. É, vou deixar minha rede social aí para os ouvintes, né? Tenho no Instagram, arroba Dr. Maicon Freitas. Posto conteúdo de vez em quando ali sobre algumas das principais dúvidas que a pessoa tem em relação ao exercício físico. E muito obrigado.